A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Como em toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo a ser escrito da história Sons do Brasil. Toda semana recebemos aqui um convidado bastante interessante para a gente falar a respeito da carreira, do trabalho, da experiência, de tudo mais o que ele possa trazer para a gente conhecer essa figura que nos visita hoje e também conhecer um pouco dessa experiência, né? Falar das agruras e das alegrias que a música traz dentro da vida e da carreira desse pessoal. E hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo aqui o cantor, compositor e ilustrador paraibano, natural de João Pessoa, na Paraíba, Pedro Índio Negro. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, ouvintes dos Sons do Brasil. Aqui quem fala é Pedro Índio Negro. É com grande prazer que eu venho falar um pouco do meu trabalho, trazer um pouco da minha história aqui para vocês. E eu espero que vocês apreciem muito o que eu tenho para trazer. Muito obrigado, Serginho, pelo convite. É isso.
É isso, eu que agradeço, Pedro, você ter aceito o nosso convite. Apresentar um pouco desse seu trabalho para os nossos ouvintes aí. Trabalho muito bacana, ouvi o trabalho do Pedro inteiro aqui. Muita coisa bacana, muito som legal. E, inclusive, para a gente iniciar o papo, Pedro, eu vi que você vem de uma família já envolvida na música, né? Tem uma atuação no cenário musical bastante grande aí. Fala para a gente como que foi isso. É uma herança que você recebe que você tem que carregar para frente? Como é que você vê a música dentro da sua vida?
Então, Serginho, o meu pai chama-se Pedro Osmar, ele é fundador e integrante do grupo chamado Jaguaribe Carne, que é um grupo de pesquisa e guerrilha cultural lá de João Pessoa, do qual fizeram parte Chico César, Totonho, Seu Pereira, e a minha mãe é a cantora Gláucia Lima, que lançou dois discos em 2005, e ela gravou apenas músicos paraibanos. Compositores paraibanos. Então, eu venho de uma família de músicos, meus irmãos são músicos, minha avó era cantora lírica, então todo mundo trabalhou nessa área e eu tive a sorte de nascer nessa família e de ter sido sempre muito estimulado a seguir essa vertente e de ter todo o tempo e material para poder ser um estudioso dessa arte, tanto na ilustração quanto da música.
A música, você já falou para nós aí, e o exemplo que você deu para gente já justifica total o seu envolvimento com música. A parte de ilustração, ela vem também do berço familiar?
Então, meu pai, ele é designer e ilustrador também lá em João Pessoa. Trabalhou como designer lá em várias campanhas importantes, por exemplo, a campanha de um dos shoppings mais famosos que tem lá em João Pessoa, uma das campanhas políticas mais importantes que também tiveram lá. Então, eu sempre fui muito estimulado nessa área, porque eu nunca fui uma pessoa muito dos esportes, nunca fui uma pessoa muito de interação social, digamos assim. Então, a forma que eu, como criança, tinha de me sentir pertencente a algum lugar era através da ilustração. Eu costumo dizer que eu sou um cantor que desenha. Então, assim, eu sempre tive muita aptidão na ilustração, só que depois que eu comecei a trabalhar com música, eu comecei a entender que dá para conseguir manter as duas profissões, mas se não fosse esse estímulo que eu tive no início da minha vida, da minha primeira vida, eu não teria a empolgação que eu tenho para trabalhar com arte hoje em dia. Hoje em dia eu consigo ser reconhecido pelo meu trabalho com ilustração, mas também pelo meu trabalho com música. Isso para mim é muito importante.
Como todos dizem, né? A arte, a cultura de uma forma geral, ela transforma, ela influencia, ela te dá base. E acredito que todos esses dois trabalhos seus, que são ligados à arte e à cultura diretamente, ela te ajudou muito nessa formação também, inclusive como ser humano, como cidadão que você é hoje, tenho certeza disso. Vamos fazer o seguinte, Pedro, já demos início no papo aqui, já apresentamos Pedro Índio Negro para os nossos ouvintes, mas eu quero trazer o seu trabalho musical para a galera começar a entender e a curtir qual é a sua proposta musical. Então vou pedir para você indicar a primeira música de hoje para os nossos ouvintes. O que, que a gente pode iniciar tocando para eles aqui?
Então, para iniciar, eu queria sugerir a música dos dois, que é uma parceria minha com o compositor paraibano Luga Limeira, que foi inclusive o primeiro single lançado desse meu primeiro álbum solo. E é uma música muito importante para mim, porque foi a música que eu percebi que foi a que teve mais entrada com o público pessoense. E que várias pessoas da cena, na época que eu comecei a cantar, elas também começaram a cantar. É uma música que fala de amor, bem emotiva, que fala de amor, fala de saudade. E eu gostaria que as pessoas ouvissem e entrassem no clima da música também, dos dois.
Vamos nessa então, dos dois, com Pedro Índio Negro, dando início à parte musical dos Sons do Brasil 434. Ouvimos a música e voltamos já para continuar o papo com Pedro aqui.
Faltar, me mande um sinal. Saio correndo daqui, ligeiro, eu tô na sua porta. Não vou pensar em parar pra pensar em palavra que não esteja suja de nós dois. Dos dois. Preciso lhe dizer. Quem dera eu pudesse explicar. Queria falar. Falta sossego sem você cantar. Certeza que eu tenho é me perder. Me falta o ar. Se o amor não basta, por mim não faz mal. Faço o excesso sumir num instante, só fica o que importa. Eu cruzo a avenida sem olhar pra os lados, vidrado, cantarolando coisas de nós dois, dos dois. Preciso lhe dizer, sobra silêncio depois de você. Quem dera eu pudesse explicar.
Estamos de volta depois, então, de Dos Dois, música de Pedro Índio Negro, que é o nosso convidado de hoje do Sons do Brasil 434. E Pedro, a gente percebe muito no seu trabalho, que é um trabalho que tem um certo conceito definido em cima da cultura popular. Você até define no seu release afro-nordestina, ou seja, a gente sente muita coisa vindo da cultura afro e, claro, não poderia ser diferente do lado nordestino nativo seu, mas que também tem alguma coisa daquele rock clássico dos anos 60, 70, ou seja, jogando tudo isso dentro do caldeirão, a gente consegue um resultado muito bacana. Fala pra gente então dessas suas referências musicais aí pra você construir o seu trabalho.
É, que nos anos 60 e 70 a gente teve muita influência externa, né? Das grandes bandas de rock dos Estados Unidos e da Inglaterra, tipo Led Zeppelin, tipo os Beatles, e pessoas como Milton Nascimento, como Gal Costa, Gilberto Gil, Bethânia, até Elis Regina, depois de um tempo, né? Aceitaram essas influências e incorporaram ela ao seu som. Então eu acho que eu bebo muito dessa fonte, e eu acho que eu bebo muito da fonte dos meus pais, do trabalho dos meus pais e das fontes que eles beberam também. Então, por exemplo, eu nasci em 95. Em 95 estavam sendo lançados o primeiro disco do Nação Zumbi, o disco do Lenin, o Olho de Peixe. Então, são referências que eu também tenho, que eu escutei desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe escutava muito isso, e assim que eu nasci, fui crescendo, sempre tive uma criação meio peculiar, digamos assim. Porque minha mãe sempre fazendo shows, meu pai também sempre me levavam para esses shows, sempre me levavam para outros shows de artistas como Elba Ramalho, como Lenine, como Zé Ramalho. Além disso, eu também ouvia em casa o rock que o meu irmão Bruno Miranda também trazia, o rock, o heavy metal. Então, assim, eu fui crescendo com muita influência, uma amálgama de influências, assim, de várias direções diferentes. Então, eu acho que tudo isso está muito presente no meu trabalho atual. E no meu disco, eu acho que é a forma mais explícita que essas influências escoam. Porque eu acho que tem rock ali, tem música afro-nordestina, como eu costumo dizer.
É, inclusive você citou aí vários artistas que estão situados, ou estavam pelo menos situados, mais para o sul do país. Mas quando você cita Nação Zumbi, Lenine, Zé Ramalho, é isso. Além deles trazerem a base nordestina no trabalho deles, a gente vê muito rock and roll ali no meio também e muitas outras coisas. Ou seja, além de tudo isso que você falou da influência do rock setentista na música brasileira na época, essa galera que você citou como referência aí, que você ouviu e que você ouve, eles também trazem isso na música deles. Então eu acredito que isso tenha até reforçado mais a concepção do seu trabalho como um todo, né?
É, sim. Inclusive, por exemplo, uma pessoa como Alceu Valença, ele tem um lance de falar que o rock não se mistura com o baião, não sei o que. Ele agora tá meio que falando isso, né? De uns anos atrás ele deu uma entrevista falando isso. Só que se você pegar o começo da trajetória dele, tinha muito de rock. E tinha muito de rock inspirado no trabalho de Luiz Gonzaga, no trabalho de Jackson no pandeiro. Então, assim, quando você bebe de uma fonte, na verdade você tá bebendo de várias outras fontes. Eu acho que é muito importante você buscar referência na cultura popular que você tem, do lugar de onde você veio, porque a partir daí você consegue enxergar a história que resultou em você e a história que você pode levar adiante. É isso que eu acho que a galera dos anos 60 e 70, mesmo que talvez inconsciente, porque tinha muita influência externa, né? Influência política, influência de uma situação do Brasil ali que não era fácil. Eu acho que eles inconsciente e muitas pessoas conscientemente e bem combativamente também conseguiram entender e levar para frente. E eu acho que as pessoas de hoje em dia, se não resgatarem essa história que foi escrita, eu acho que vai ficar complicado a gente levar para frente e tentar criar alguma coisa que seja útil e que sirva de material para gerações futuras também.
Concordo plenamente. Inclusive o seguinte, voltando lá nos anos 70 mesmo, e até nos anos 60, quando do surgimento dos Mutantes e o rock and roll estava numa ascendente no mundo como um todo e no Brasil, claro, também, tinha a galera da Bossa Nova que olhava a galera das guitarras elétricas e do rock e falava, meu Deus, manda isso pra longe da nossa música pura e cristalina. E muitos desses mesmo no caminhar da carruagem aí acabaram se rendendo. O próprio Alceu, você falou, ó, você pega uma música, eu não vou lembrar de que álbum e de que ano que foi isso, mas ele tem uma música que chama, se não me engano, é Que Grilo Dá. É uma música que é rock and roll assim, total no meio. O próprio Raul Seixas, nordestino, baiano, que tinha, lógico, o rock como base, e ele misturou o rock, o baião e a música nordestina de uma forma forma tão mágica que, cara, a gente olhando falando, olha aí, quem disse que não? Por que não? Digamos assim.
É, eu acho engraçado porque naquela época tinha toda uma conversa sobre o imperialismo e a intrusão da música estrangeira aqui no Brasil, né? Eu acho que para aquela época era uma conversa válida, mas eu acho que se mostrou não obsoleta, mas superficial, digamos assim. Porque todo mundo começou a entender que a globalização era um movimento inevitável e a gente precisava absorver o que de melhor tinha nas culturas estrangeiras. E eu acho que a gente conseguiu bem. Porque até a bossa nova, se você for olhar mesmo, ela não é 100% brasileira, entendeu? Então, o jazz bebeu da bossa nova bebeu do jazz, tudo bebeu do samba. Então, a gente tem que estar o tempo todo... A cultura, ela não é imutável, né?
É isso, concordo plenamente. Pedro, vou pedir licença para você... que nesse momento vou puxar o primeiro pitaco do programa de hoje. E a gente tá falando de influências aí, olha só. Tô trazendo um projeto musical chamado Caroba, que é formado por um baiano, Fred Cabala, e por um paulista, que é o Jade Elisei, que se você ouvir a música, ela tem uma pegada Clube da Esquina total, Minas Gerais, entendeu? Ou seja, eu acho que tá aí um grande exemplo do beber na fonte, mesmo que você não queira ser uma música autêntica daquele movimento, mas você tem muitas referências. Para quem ouvir a música que nós vamos tocar agora, vê se ela não caberia perfeitamente dentro do movimento Clube da Esquina. Tô falando da música Três de Espadas, do projeto Caroba. Vamos ouvir e a gente volta para o nosso segundo bloco.
Segunda-feira, início de jogo. Três de espadas perfura meu voo. Que descalabro perder o você do sono. Engrena amanhã. Mecanizada, o garfo para na hora sagrada. Tão desgostoso perder em você a fome. Ei, você, às vezes penso se assim.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Segundo bloco do Sons do Brasil 433 na área e voltamos com uma música do nosso convidado de hoje, Pedro Índio Negro. A música é Uivo da Bruxa. Pedro, fala pra gente então da Uivo da Bruxa.
Essa música, ela tem uma história interessante porque o outro compositor, meu parceiro nessa música, é Juan Pacheco, que é um grande instrumentista e compositor paraibano. Ele fez essa melodia e mandou pra mim. E eu entendi como se fosse um rockzão, aquela coisa bem como é do que eu costumo escutar, né? Eu entendi como se fosse um rockzão e eu fiz uma letra pensando numa coisa bem pesadona, trazendo referências mais sombrias, mais telúricas. E aí ele me falou assim, mas Pedro, era um shot. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Né? Mas aí ele gostou da letra. Eu gostei da letra que eu tinha escrito, só que aí ficou um shot diferente. Mesmo assim, ainda traz a energia nordestina, a figura de poder, né? Do personagem feminino. E eu acho que, para mim, ter escrito essa música foi um exercício de olhar também para um ambiente à minha volta. Tanto que na letra da música tem nome de algumas figuras femininas que são importantes no cenário cultural de João Pessoa. Que é Gláucia Lima, que é Kátia de França, que é Domerina, que é Vomera, que é uma mestra de coco lá de João Pessoa. Então, assim, eu falo que todas essas mulheres que eu escrevi o nome, elas são as pessoas que ainda estão resistindo aí e que continuam fazendo o trabalho delas, apesar de todos os obstáculos que elas enfrentam e continuam enfrentando, né, infelizmente. Mas dentro desse universo que eu escrevi na letra da música, eu acho que eu consegui despertar algumas coisas importantes nas cantoras lá de João Pessoa, porque essa música ela já foi cantada por algumas cantoras lá, como Maria Alice, como Valdonato, como Manu Lima, como Gláucia Lima. Eu achei isso, pra mim, um privilégio, primeiramente, mas depois um sinal que eu tava indo pelo caminho certo, né? O que eu tava escrevendo. Foi meu segundo single, né, do álbum que eu lancei. Eu acho que essa música é muito importante e ela tem um refrão bem cativante. Eu acho que eu consegui encontrar o meio do caminho entre uma música que seja cativante, mas que não seja simplória.
E caminhando dentro da sua história aí, a gente aqui não segue muito ordem cronológica, então não se assuste se a coisa não estiver no tempo certo aqui. Mas você teve uma residência artística nos Estados Unidos pelo programa One Beat. Eu queria que você falasse pra gente dessa sua experiência aí, dessa residência fora do Brasil.
É engraçado, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa residência. Aí me mandaram um link, eu me inscrevi, não achei que eu fosse passar, mas eu acho que eles reconheceram um trabalho que eu venho fazendo lá na Paraíba, que é um trabalho que valoriza projetos em comunidade, que valoriza o trabalho em equipe, participar da cena cultural de forma ativa. Então, eu acho que isso foi um grande chamariz para eles me levarem para lá. Foi uma residência de um mês, eu passei 4 semanas viajando pelo sul dos Estados Unidos. Eu e mais outros 24 músicos do mundo inteiro. Tinha gente do Sudão, do Egito, do Líbano, de Cuba, da Mongólia, sabe? E assim, pra mim foi muito legal essa experiência, porque eu percebi que, primeiro, meu inglês não era tão bom assim como eu achava que era. E segundo, que eu tinha que lidar com não só os sotaques de gente do mundo inteiro, como também com as diferenças culturais de gente do mundo inteiro. Só que tudo isso se tornava bobagem quando a gente se reunia para tocar, para fazer música. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Não foi tão complicado também, porque eu também estava com uma outra brasileira, que é uma paulista, cantora maravilhosa, compositora, chamada Niwa, aqui de São Paulo. E a gente não se conhecia, a gente não sabia se a gente ia ter essa afinidade sonora, e tivemos. É uma pessoa que, aqui em São Paulo, a gente ainda está montando projetos. Então, esse programa, inclusive para todos os artistas que estão aí me ouvindo, se vocês tiverem a oportunidade de participar desse programa One Beat, se vocês virem esse edital aberto, se inscrevam. Se vocês passarem, vocês não vão se arrepender. É muito gratificante, é muito legal. Vocês conhecem gente do mundo inteiro e gente muito talentosa. Porque é um programa que você tem que fazer uma imersão completa e... Para mim foi muito importante porque eu meio que entendi que o meu lugar na música não era só o lugar da performance, também era o lugar da criação, era o lugar da interação e era o lugar da troca.
E também mostrou que a música tem uma linguagem mundial, né? Independente da língua que você fale, a música ela fala por si só e todos se entendem. Isso é interessante. Pedro, vamos mandar mais um som para a galera aí? O que, que nós temos preparados?
Então, agora eu queria que vocês ouvissem uma parceria minha com um compositor lá de João Pessoa, chamado Gabriel Dias, que chama-se As Horas Mortas da Noite. É uma música que eu gosto muito, é a música mais rock and roll do disco. Eu espero que vocês curtam, talvez seja a música que eu mais exploro o meu lado como cantor. É isso, As Horas Mortas da Noite.
Vamos nessa então, As Horas Mortas da Noite com Pedro Índio Negro. Voltamos para continuar esse papo.
vejo ela. Vem ludibriando, enfeitiçando sua donzela. Lua cheia de ciúme, vocifera. O canjeré das águas pra afogar toda a beleza. Acima e abaixo do céu, o mesmo céu aonde canta o Irapuru. E serpenteia a sucuri negra, 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 negra. Deságua a tempestade no grande encontro das águas. Atenta aos olhares das horas mortas da noite. Deita-se já assim.
De volta depois de mais uma música do nosso convidado Pedro Índio Negro, As Horas Mortas da Noite. E continuando o papo por aqui, Pedro, sei que você também já circulou com o seu trabalho por várias capitais aqui do Brasil, inclusive na Louisiana e no Mississippi, lá nos Estados Unidos. Não sei se isso aconteceu durante o seu momento de residência artística ou não, mas conta pra gente também essa experiência de fazer show, de levar o seu trabalho fora do país como apresentação.
Então, sendo um artista independente, até hoje, tudo que eu fiz, tudo que eu gravei, todos os lugares que eu visitei, sempre foram através do meu trabalho autoral, basicamente, e nunca foi por incentivo de nenhum projeto. Sempre foi coisa ou do meu bolso ou de algum festival que eu passei para fazer uma apresentação e voltar para minha casa, né? Eu acho que o primeiro projeto de financiamento que eu participei foi esse One Beat, que foi o que me levou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu realizei 4 apresentações em 4 estados diferentes, todos no sul dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante a percepção que as pessoas tinham do trabalho musical brasileiro. Eles não conheciam a maioria dos artistas que são as minhas referências, por exemplo, Kátia de França, Milton Nascimento, Baiana System, Gilberto Gil. E todo mundo, todas as pessoas de todos os países que conheciam isso aí, ficavam enlouquecidas, ensandecidas com o nível de profundidade que a gente tem aqui. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem talvez a maior incidência de influência externa, né? Porque, enfim, a gente tem a cultura indígena, que é a cultura originária, mas depois de tudo que aconteceu, todo o processo colonizatório, a gente começou a ter tanta influência externa e tudo isso, o lado bom que se surgiu foram as manifestações culturais, né? Então, a gente consegue levar isso para fora do Brasil e as pessoas percebem isso de uma forma como se fosse uma novidade, assim, uma coisa que eles nunca ouviram, uma coisa até extraterrestre, dependendo, sabe? Eu achei isso muito interessante. As pessoas ficavam muito admiradas com o meu trabalho, com o trabalho de Niwa, que Niwa é uma cantora paulistana, que ela é filha de japonês com paraense. Então ela traz um trabalho que tem influência da cultura nortista do Brasil, da cultura nipônica e paulistana também. E eu que vim diretamente do Nordeste, né? Então assim, eles não entendiam muito bem o que era, mas tudo para eles era bem gratificante estar ouvindo, assim, é como se fosse um privilégio. E eu tô falando isso porque eu escutei isso da boca deles, né? E também o fato de eu ter conseguido viajar o Brasil inteiro. Eu já tive vários trabalhos, todos de música autoral, que me levaram para Rio Grande do Norte, para Pernambuco, para Ceará, para Bahia, Rio de Janeiro. É uma coisa que me dá uma certa esperança de saber que é complicado você trabalhar com música autoral de forma independente aqui nesse país, mas que se você tem confiança, verdade no que você faz, tem como você conseguir. Talvez você demore um pouco para atingir um certo nível de reconhecimento ou até de retorno financeiro, material, como algumas pessoas acham que tem que ser de imediato, mas eu acho que a gente tem que insistir de alguma forma, porque se a gente não estiver ocupando os espaços, ninguém vai colocar a gente lá, e eu acho que é isso, a gente tem que ocupar os espaços.
Na verdade, é acreditar na nossa verdade, não é isso? Se é nisso que a gente acredita, a gente tem que bater no peito e falar, vamos nessa, que é esse o caminho, é aqui que eu acredito. Não adianta querer fazer algo que não faz parte da sua ideologia, da sua forma de enxergar o negócio. Ou seja, como eu falo, os Sons do Brasil é a nossa verdade aqui, então a gente segue por aqui, não é? E eu vou pedir para você o seguinte, Pedro, eu já dei um primeiro pitaco aqui, eu vou pedir para você dar um pitaco agora, você indicar uma música para que os nossos ouvintes possam conhecer mais e mais trabalhos que rolam na cena da música brasileira hoje.
Eu queria recomendar um trabalho que eu confio muito, de uma cantora e compositora carioca chamada Ilesi, que eu conheci lá em 2016, em João Pessoa, inclusive, uma situação completamente aleatória, mas que a partir do momento que a gente conheceu um ao outro pelo trabalho. Então a gente se foi seguindo um o trabalho do outro, se ouvindo, se convidando para projetos, que um participasse do projeto do outro, e eu virei fã, também tenho o privilégio de dizer que virei amigo dela. Então eu queria recomendar uma canção chamada Vivo ou Morto, que é composição de Tiago de Melo e Edu Knaip, interpretação de Ilesi no disco dela chamado Dama de Espadas.
É isso aí, sem acrescentar mais nada, vamos pro pitaco do Pedro Índio Negro aqui. Ilesi, Vivo ou Morto, vamos nessa e já voltamos.
Disco
fropar, comer e night, tomar passe com manteiga e café. Será no papo da paquera, do divã de Lacan. Será no filho da sapata que pariu. Será no rango do candango, no cutoco da rã. Será na tela que revela a magricela da caveira banguela.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pousar na palma da tua mão, um clarão.
Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa Sons do Brasil 434, que hoje recebe Pedro Índio Negro para esse bate-papo nosso. E acabamos de ouvir a música Guriatã com Pedro Índio Negro. Pedro, fala pra gente então de Guriatã.
Essa música Guriatã é uma composição minha com Elon, que é artista paraibano também. Ele é do sertão da Paraíba, da cidade de Pombal. E, assim, francamente, é um dos maiores artistas que eu já vi, assim. Eu tenho a sorte de participar, junto com ele, de um quarteto vocal chamado Quadrilha, que é um quarteto vocal que formamos em 2018, lá em João Pessoa. A gente já se apresentou aqui em São Paulo, já se apresentou em Ribeirão Preto. Então, assim, é um grupo que levou a gente para vários lugares e que dá muita felicidade, assim, porque é como se fosse um projeto de pesquisa vocal, ao mesmo tempo que um projeto de pesquisa poética, ao mesmo tempo que um projeto de pesquisa instrumental. Então, assim, pra gente é um privilégio participar desse grupo, porque são quatro artistas, todo mundo muito talentoso e muito competente no que faz. Eu, Pedro Índio Negro, Elon, Guga Limeira, Amorim, todo mundo muito comprometido. Espero que a gente consiga, inclusive, vir mais aqui para o Sudeste para trazer o nosso trabalho, porque eu acho que toda vez que a gente vem aqui, a gente vê que existe uma aceitação, uma recepção muito grande para o trabalho da gente, para o tipo de coisa que a gente faz. Então, essa música, Guriatã, a gente compôs ela há uns 2 anos atrás, e é engraçado porque é uma canção que tenta trazer de uma forma, talvez até um pouco simplória, lúdica também, a relação entre as culturas indígena e a cultura africana aqui no Brasil, representadas pela figura de Tupã e pela figura de Inhansã, que são as deidades principais que representam o trovão e a tempestade, tanto na cultura indígena quanto na cultura africana, respectivamente. Eu acho que na música a gente tenta destrinchar um pouco assim essa história, essa fábula, e eu acho que ficou um conto que utiliza uma figura de linguagem interessante.
Legal, gostei da letra. E é bem isso, né? Como você falou, de uma forma lúdica, brinca, entre aspas, com essa coisa da cultura indígena e da cultura afro de uma forma bem interessante, fundindo elas, porém sem deixar que uma fique menos aparente do que a outra. É muito interessante esse som de vocês. E, inclusive, você falou que você faz parte desse grupo vocal Quadrilha, que é de João Pessoa, mas hoje você está radicado aqui em São Paulo. Pelo menos, nesse momento, você está por aqui. E o que eu queria trazer agora aqui também é o seguinte, falar um pouco da sua discografia. Todas essas músicas que nós estamos tocando hoje aqui no programa fazem parte do seu último álbum lançado em 2022, que é o Livrai-nos do Mal. Eu vou só pontuar sua discografia aqui, se tiver alguma coisa errada, faltando ou demais, você pega e me corrija, por favor, fique à vontade. Você tem 4 EPs lançados, que é o Flor de Pedra em 2017, Quadrilha em 2019, o Duo Pedrada em 2019 também, e o Quadrilha Pra Já em 2021, além do atual, que foi lançado em 2022, Livrai-nos do Mal, que é o primeiro álbum completo, os outros todos foram EP. Nesses 4 que eu falei, eu notei aqui que tem o nome Quadrilha. Esses são lançados em conjunto com esse grupo vocal que você faz parte, ou são trabalhos seus mesmo?
Tudo que tem o nome Quadrilha é pertencente aos 4 artistas. São projetos de composições, parcerias entre a gente, algumas composições individuais, mas que a gente fez questão de colocar arranjo vocal, cada um colocou o seu toquezinho ali. Então, mesmo que seja uma composição individual, é um trabalho em quarteto. Então, temos esses 2 trabalhos lançados, que eu me orgulho muito, porque eles não foram gravados e não foram lançados da forma que deveriam, da forma que mereciam. Porque fazer as coisas de forma independente muitas vezes significa não ter o aporte financeiro necessário. Inclusive, um desses projetos, que foi o EP Pra Já, foi lançado e gravado durante a pandemia. Então, foi um desafio pra gente, porque a gente gravou e lançou no ano de 2020, que foi inclusive quando a pandemia estava mais difícil de lidar. A gente gravou todo de forma remota. Então, assim, imagine um quarteto vocal, um grupo de 4 pessoas, 4 artistas que estavam acostumados a dividir o palco, de dividir microfone até às vezes, e a gente teve que gravar e cantar separado, cada um na sua casa. Foi muito desafiador, mas eu acho que o resultado ficou satisfatório.
Muito bom. Pedro, pela segunda vez vou te pedir licença aqui, vou trazer o nosso segundo pitaco do programa de hoje, que é um lançamento de uma cantora que já esteve aqui no Sons do Brasil, já tem um programa gravado com ela. Depois vocês podem procurar aí no site do Sons do Brasil, que está à disposição lá, que é a Flávia K. Flávia K, que está lançando um novo álbum dela chamado Universo Suspenso. E nós pensamos uma faixa desse álbum chamada Muito Soul. E esse soul é o soul de ser, entre parênteses vem aquele L que vem do soul da alma, né? A palavra em inglês soul. E tem a participação do rapper Rashid, que marca presença nesse som da Flávia K. Então vamos tocar Muito Soul com Flávia K e a gente volta aqui pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, que foi muito bacana. Vamos lá, já voltamos.
Do volante, aquela vista especial, beleza que inspira, céu azul, nuvens pincelando o ar, viajando nas ideias. Tô falando de sonhar, tô falando de fazer, tô falando de realizar, fazendo que o meu coração andar no caminho que escolhi viver. Na vida que eu levo, na vida que eu quero ter, lugares que eu vou chegar sem mudar meu verdadeiro ser. Yeah, 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 yeah. A essência que escolhi manter. Mais um dia, mais um flow. Pouco sei, muito sou. Mais um dia, mais um flow. Pouco sei.
Livro na mão, tempo pra mim. Televisão desligada e o silêncio. Curto umas horas assim. O mundo é corrido lá fora, mas aqui dentro acalma o ritmo. Se minha mente quiser agradar o mundo, eu viro algoritmo. Anotação, feita lição de casa, agora sim pego o radim. Antes disso, sem Instagram, Twitter pro dia não fica ruim. Quando se acorda, a primeira coisa que faz é abrir notícia pra ler. Tá permitindo algo alguém dizer como seu dia vai ser. Pegou a visão, bora a missão. Briga diária sem pressa pro fim. Minha ambição alimenta a batalha e a batalha alimenta pra mim. Não é só por Jim, mas é por Jim também. E é por mim também. Pelo vizinho também. Só para se ver que meus irmãos estão bem. Por isso que eu vim também. Por não achar que assim tá bem. Se hoje aceita a ração, amanhã eles dão capim também. Sua postura e sua palavra são o maior tesouro que cê tem. Logo, minhas ações são a base pra minha vida rimar tão bem também.
Voltamos então, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, Flávia K e a música Muito Soul, com a participação de Rashid, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 434, onde tivemos a honra e o prazer de receber Pedro Índio Negro para esse bate-papo aqui. Pedro, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, participar com a gente, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, de tudo que você já trilhou dentro dentro da sua carreira até hoje, contando um pouco da sua experiência para o pessoal e apresentando principalmente o seu trabalho para eles. Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui no Sons do Brasil hoje.
Eu que agradeço o convite. Eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para um artista recém-chegado aqui na cidade, porque vocês sabem, né, que não é uma cidade fácil para ninguém, muito menos para um artista que faz música autoral de forma independente. Eu acho que é muito importante que cada vez mais espaços como esse, que realmente valorizam e se interessam pela cultura feita pelo cidadão, pela pessoa popular, eu acho que tem só que se expandir. Eu acho que quanto mais espaço a gente tenha para falar sobre o nosso trabalho, que é um trabalho que fala sobre o povo também, eu acho que quanto mais espaço a gente tiver, melhor. Queria agradecer aqui ao Serginho e aos ouvintes do Sons do Brasil, e eu espero que a gente se encontre aí nos palcos de São Paulo, do Brasil e mundo afora.
É isso aí, Pedro. Aproveita aí o seguinte, manda para os nossos ouvintes aí as suas redes sociais para que eles possam seguir o seu trabalho a partir de agora. Quem curtiu o trabalho aí, Pedro vai dar esses canais. Também, se suas músicas já estão disponíveis nas plataformas digitais, aproveita e manda nota pro pessoal aí.
Então, galera, para quem quer ouvir Pedro Índio Negro ou qualquer projeto que eu esteja participando, tem muita coisa lançada aí nos serviços de streaming, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Você pode achar o meu trabalho como Pedro Índio Negro nas redes sociais, no Instagram. Só tem eu com esse nome no Instagram, então vai ser fácil achar. Pedro Índio Negro no Instagram, Pedro Índio Negro no Facebook, Pedro Índio Negro no YouTube, no Spotify, no Deezer. Também você pode me achar como Quadrilha, como Duo Pedrada, como Flor de Pedra.
É isso. Aproveito aqui a deixa do Pedro para que eu convide você, ouvinte, também a seguir os Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil, lá no Facebook como @projetosonsdobrasil e agora recém-lançado o nosso site sonsdobrasil.mus.br. Todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá. São 433 disponíveis. Tá aqui. Daqui a pouco do Pedro também vai fazer parte desse nosso acervo, então é só você entrar lá, escolher e se deleitar. O que a gente pode garantir para vocês é que é papo de primeira qualidade e música boa do começo ao fim, não tem uma que não seja legal de se ouvir. Então chega mais no site dos Sons do Brasil. E Pedro, nós temos uma tradição aqui nos Sons do Brasil que é encerrar o programa sempre com uma música do convidado do dia. Hoje você ocupa essa cadeira, então vou pedir para você indicar essa música que nós vamos encerrar o programa hoje, por favor.
Serginho, eu queria indicar uma música muito especial para mim, chamada Pavão Real, que é a música que abre o meu disco. Essa música eu compus durante diversos anos. Foi a única música do meu disco que fui eu quem fiz o arranjo todo. Eu acho que é uma música que ela fala sobre a minha relação com a religião, a minha relação com a natureza e a minha relação com a liberdade também. Foi a primeira música minha que foi cantada nos palcos, que foi cantada pela minha mãe, Gláucia Lima, lá em 2016. Então, para mim, é uma música importante. Eu acho que quem ouvir agora, se prestar atenção na letra, pode também se reconhecer nela. Talvez seja uma música que você também consiga encarar como um hino seu, uma música que seja um lugar que você possa ouvir e se sentir pertencente, colocar o pé no chão, colocar o pé na terra, porque eu acho que é uma música bem terra e bem fogo. Espero que vocês gostem da música Pavão Real.
Agradeço a você que nos acompanhou nessa uma hora de bate-papo aqui com Pedro Índio Negro e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, sempre com convidados especiais e, claro, amor, humor e esperança que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que hoje. Um abraço a Pedro Índio Negro por estar junto com a gente nesse capítulo e vamos lá, encerrando o programa de hoje com Pavão Real. Até a próxima semana.
Acabou. acabou com a festa. Não foi meus compadres, não foi um dos meus. Foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência contra os meus irmãos. Meu santo guerreiro é feito de carne, de osso e de voz. Luta pela liberdade, zela por todos nós.
Piou, piou, passarão na minha garganta.
Meus compadres, não foi um dos meus. Foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência contra os meus irmãos. Meu santo guerreiro é feito de carne, de osso e de voz. Luta pela liberdade, zela por todos nós.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.